Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$2 ou mais por mês lá no apoia.se/freelapodcast e bora para a entrevista.
Empreender é sempre descobrir as coisas pela primeira vez. Então, por mais que, né, existem processos, existem pessoas experientes que te falam como fazer as coisas, você vai ter que aprender por si só como fazer o seu produto, vender o seu produto do seu jeito, com a sua mensagem, com o que você tem para passar. Eu falo comigo mesma, não, essa semana eu vou trabalhar tudo bonitinho, vai ser assim, de 10 a meio-dia, depois de 1 às 5, 6, e nunca sai. Aí tem dia que eu trabalho de manhã, tem dia que eu não tô afim de trabalhar de manhã, tem dia que eu trabalho até mais à noite, tem fim de semana que, né, às vezes tem que trabalhar, rola ou não. Depende, assim, da urgência dos clientes, depende de como é que eu tô também, porque tem dias que a gente tá meio zoado, e diferentemente de uma empresa, né, que você tá sendo pago pra estar ali 8 horas, você pode produzir ou não, quando você é prestador de serviço, você tá sendo pago pela entrega. A maioria dos prestadores de serviço que já passaram pela Efikise é, às vezes, uma pessoa que não tem essa autonomia de falar assim, eu preciso resolver esse problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu não vou trazer mais problema pro meu cliente? Então, acabou que eu me destaquei muito como prestadora de serviço por ser uma empreendedora insatisfeita com prestadores de serviço.
Olá, queridos ouvintes, estamos gravando aqui no dia 14 de outubro e eu vou conversar com a empreendedora e fundadora da Speak Easy, Ana Oliveira. E aí, Ana, tudo bem?
Tudo jóia, Lucas, e você?
Beleza, obrigado por ter topado esse convite, tô feliz que você vai participar aqui. Muita coisa até para entender sobre a sua apresentação, né? Acho que você vai falar um pouco mais sobre isso.
Não, que isso, obrigada pelo convite, tô bem feliz. Já acompanho o podcast aí, já vi bastante gente que eu também acompanho vindo ser entrevistado. Bem legal, tô feliz de estar aqui.
Demais, valeu. Então, para começar, eu queria te perguntar como que você se tornou freela, empreendedora, autônoma de modo geral?
É uma história um pouco engraçada, porque como muita gente, né, eu sempre tive ideia de ter um negócio, ficava assim, meio que brincando com essa ideia, o que, que eu poderia empreender, até que eu formei na faculdade em 2018, e eu me formei com um diploma em psicologia, mas nunca quis fazer essa área clínica. Eu sempre fui apaixonada por aquisição de segunda língua. E eu já tinha essa ideia de ajudar as pessoas. Assim, já tinha dado aula de inglês em cursinho, né? Particular, fora do Brasil, no Brasil. E pensei, por que não desenvolver um curso onde eu trago algumas coisas que, da minha vivência, né, de aprendizado de línguas, para criar uma experiência para o aluno que vai ser diferente, que vai ser uma experiência mais parecida com muitos de poliglotas e a minha mesmo. Então, aí que a Speak Easy surgiu como um curso de inglês, uma nova metodologia, e de lá para cá, só alegria e só desafio também. E foi através da Speak Easy que eu pude me tornar freela internacional. Não era meu plano, não. Enfim, o que aconteceu foi, eu abri a empresa, sem saber que estava meio que abrindo, falei assim, vou fazer esse projeto aqui, vou ver se dá certo, né? E deu certo, consegui vender o primeiro curso sem nenhum caso de sucesso, né? Foram 5 pessoas que compraram, assim, sem nada. Eu falei, olha, eu tenho essa ideia maluca, o preço é esse aqui, vocês querem tentar? Vendi para ex-alunos também, isso é uma ótima, porque eu vi na internet, falei assim, olha, vai contactando pessoas que você conhece, pessoas que já trabalharam com você, que é mais provável que vão querer trabalhar de novo, né? E foi por aí que eu fui e deu super certo. Mas de lá pra cá, eu fui aprendendo o que é ser empreendedor digital, né? Tudo que envolve esse mundo do marketing digital, de vender curso online, de lançamentos, de tudo. E eu tava bem imersa nesse mundo lá nos Estados Unidos, que quando eu abri a empresa eu ainda tava lá, depois que eu voltei pro Brasil, né, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, e fiquei. E quando eu tava por lá, né, começando nesse mundo, mas aprendendo com os empreendedores de lá para aplicar no Brasil, foi que eu comecei a entender as diferenças do mercado e comecei a ver essa ponte, que eu sempre me perguntei, ensinar inglês para quê? Claro que as pessoas querem aprender inglês por diversas razões, né? Para viajar, trabalho, promoção, às vezes para emigrar. Mas eu sempre quis ajudar as pessoas de uma forma mais palpável. Ajudar com o inglês para um propósito específico, para as pessoas poderem melhorar de vida. E foi aí que eu descobri essa ponte, que é ensinar inglês para freelancers, assistentes virtuais, autônomos, enfim, qualquer pessoa que preste um serviço online, poder prestar esse serviço para qualquer lugar do mundo, mesmo estando no Brasil. E foi aí que a Speakeasy deu uma nova direcionada, que agora a gente foca principalmente em freelancers que querem dar uma deslanchada com o inglês, mas assim, não quer ficar ali aprendendo, sabe? Como é que pede direção para padaria? Porque isso você vai precisar quando você for viajar para fora, mas naquele momento. Então a gente não vai ficar, sabe, perdendo tempo das pessoas ali, ensinando coisas que elas não vão precisar na prática, que não é o porquê delas estarem aprendendo inglês. Então a gente foca em como fazer seu portfólio em inglês, como fazer um pitch em inglês, como fazer prospecção em inglês, networking, enfim, sair no mundo para conversar com pessoas e, quem sabe, aí, no meio do caminho, também fechar um cliente e começar a ganhar em dólar.
Nossa, é demais ter encontrado esse nicho, assim, né? Putz, eu nunca nem tinha pensado sobre isso, nunca tinha visto nenhuma iniciativa nesse sentido, assim. Mas aí vieram duas perguntas para entender um pouco mais desse seu começo, assim. A primeira é, voltando lá atrás, na faculdade, onde foi que você estudou? Tipo, se você... Acho que foi aqui no Brasil, né? Mas em que não. Cidade, estado, se é onde você nasceu?
Pois é, eu nasci em BH, cresci, morei em BH, né? A maior parte da vida, mas aos 21 anos eu fui para os Estados Unidos estudar. E foi lá que eu peguei meu diploma na Universidade da Flórida.
Ah, tá. Então uma das coisas que eu tava pensando é, depois da faculdade você foi pra lá, então... Não, a faculdade mesmo já foi lá, né? Então.
Isso, eu tava formando a faculdade lá e o próximo passo era fazer uma pós-graduação, né? Eu tinha a ideia de fazer meu doutorado nessa coisa de psicologia com linguística, que chama... Psycholinguistics, né? Psicolinguística. E eu queria estudar aquisição de segunda língua, sempre foi minha paixão, mas aí eu desisti da vida acadêmica, porque eu acho que eu me envolvi demais antes mesmo do doutorado. Eu já sabia como é que era demais. Eu falei, eu quero estar mais perto das pessoas, eu não quero estar tão dentro de laboratório, fazendo pesquisa na faculdade. Eu quero estar no dia a dia, eu quero ajudar as pessoas na prática. E foi daí que surgiu, assim, tudo, né? Dessa paixão por línguas e aquisição de segunda língua. E essa vontade de empreender, e aí tudo, as duas coisas se deram a mão, e foi aí que estamos aqui hoje.
Nossa, demais. A outra pergunta que eu ia fazer é se você, assim como várias outras pessoas com quem eu já falei aqui, acabou nunca passando pelo emprego fixo, né, pelo CLT. E aí você meio que já respondeu, porque ia ser uma carreira mais universitária mesmo, né, ia ser carreira acadêmica.
Isso.
E aí acabou mudando.
A carreira CLT que eu tive foi dando aula de inglês em cursinhos no Brasil. Uhum. Eu dei aula em 3 cursinhos diferentes no Brasil, em BH, e depois, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu consegui um emprego que não era CLT, era um contrato, mas meio estilo CLT. Você tinha seus horários, tinha que seguir chefe, enfim.
Sim.
E a empresa estava na França. Então, a empresa estava na França, meu chefe estava no Canadá e eu estava nos Estados Unidos, na Flórida, dando
Nossa,
aula para francês.
Tranquilo.
Pois é. Francês, belga. Enfim, eu fiz esse negócio de trabalho remoto lá em 2014, né? E eu acho que também foi por isso que, quando eu comecei a empreender online, não era uma ideia assim muito louca na minha cabeça, igual todo mundo tá assim vendo as possibilidades agora, né, desde a pandemia. Mas eu acho que eu já tinha visto nesse primeiro emprego que era por Skype, era por ligação, não tinha Zoom, não tinha...
Nossa.
Não tinha, assim, reunião, era dar aula de inglês pelo telefone.
Cara, sem ver a cara das pessoas direito. Nossa.
Sem ver. Era
bizarro.
Principalmente porque eu tava dando aula para francês de inglês, e aí eles estavam falando inglês com aquele sotaque carregado francês, que é uma coisa se escutar brasileiro com sotaque carregado em inglês, né? Agora, outra nacionalidade, eu liguei pro meu chefe depois de uma semana e falei, acho que eu não dou conta disso aqui não, porque eu não vou conseguir corrigir os alunos.
Tá misturando com a outra coisa, né? Tipo...
Aí meu chefe falou assim, não, tranquilona, vai que você vai pegar o jeito, se você não conseguir entender, a gente vê. Mas aí, realmente, depois de umas 2-3 semanas, eu consegui pegar a cadência ali do sotaque francês no inglês.
Demais. E aí, você comentou que no começo você conseguiu vender o curso para as 5 primeiras pessoas, né? Aquela primeira versão do curso. E como que você faz hoje para correr atrás de clientes, assim? Como que foi esse trajeto até entendendo, como você falou, o que é ter um negócio online, né? O que é empreender com curso digital e tudo mais.
Não, foi uma grande jornada. Tá sendo, né? Eu acho que a gente tá sempre nessa jornada, sempre empreender, sempre descobrir as coisas pela primeira vez. Então, por mais que né? Existem processos, existem pessoas experientes que te falam como fazer as coisas, você vai ter que aprender por si só como fazer o seu produto, vender o seu produto do seu jeito, com a sua mensagem, com o que você tem para passar. Então, é sempre uma descoberta. E lá atrás, eu fui assim na cara e na coragem, falei assim, ah, se esse projeto der errado, eu tinha acabado de formar, eu não estava com um emprego muito fixo, eu estava com um emprego que era assim, de temporada. Eu ia, trabalhava 2 meses, depois voltava e tal. E falei, vou viajar, eu quero viajar. Então, vou ter que empreender online. Não dá para eu estar num lugar fixo. E aí, eu decidi isso aí e falei, vamos ver o que que rola. Vendi esse curso e olha que eu fiz as coisas do jeito que as pessoas hoje, né, os gurus de marketing digital falam para você fazer mesmo. E acho que foi mais na intuição, que é uma coisa muito boa, porque eu não criei um curso todo do zero. Esse é um grande erro, né, que as pessoas às vezes cometem, que é preparar todo um conteúdo, todo um material, antes de você validar uma ideia, validar o que que as pessoas precisam e estão buscando. Então, é muito melhor você vender uma ideia. E você já tem tudo estruturado, né, na sua cabeça, mas você não produziu nada ainda. E aí produzir junto dessa primeira turma, desses primeiros alunos. Porque aí você vai conseguir moldar aquilo ali com alunos reais e não com uma coisa imaginária da sua cabeça que você nem sabe se é o que os seus alunos vão querer, né? Então, esse primeiro curso foi assim, foi muito assim, conversando com as pessoas, fazendo ligação, às vezes mais de uma, para a pessoa entender qual que era a ideia, como é que ia acontecer, né? E a proposta é muito diferente, a proposta do curso de inglês em si é muito diferente, porque a nossa metodologia, na verdade eu gosto de falar que não é um curso de inglês, é um curso para você aprender como aprender. Então a gente fala muito sobre autonomia, a gente fala sobre qual que é realmente assim, a mentalidade e atitude que um poliglota tem para aprender língua rápido e fácil, que difere das pessoas que não saem do lugar numa língua. E aí a gente vai trabalhando isso, né, a questão da curiosidade, a questão de tudo ser uma desculpa para você aprender, aquela curiosidade de criança mesmo. E aí a gente vai trabalhando esses tópicos e trabalhando também o jeito de você aprender. Porque não adianta você sentar um dia e falar assim, vou estudar aqui 2 horas de inglês, e aí eu vou ler um livro de gramática, fazer um tanto de exercício, e acha que, né, tô achando que eu tô estudando, sendo produtivo, né?
Desespero de repetir as coisas e não andar, que desespero.
Pois é, porque a coisa é muito desconectada, e isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito dando aula de inglês. Porque eu dava aula de inglês de uma forma que eu não aprendi, não foi a forma que eu aprendi. E aí eu tava ali, sendo professora, às vezes até aprendendo tópicos de gramática para passar para os meus alunos, e eu já falava inglês fluente, né, sem dúvida, já tava nos Estados Unidos e tal, já tinha ido às vezes, já tinha estudado, mas eu não sabia aquele tópico de gramática, tipo assim, saber ou não saber como estruturar um tópico de gramática não quer dizer se você vai conseguir ou não conseguir usar aquele tópico. Então, tem uma diferença entre conhecimento declarativo, né, aquele conhecimento que você sabe para uma prova, e um conhecimento que está integrado a você conseguir aplicar. E isso não só no inglês, né, na vida. A gente passa pela faculdade, você aprende um tanto de coisa para a prova, para acabar a faculdade. E na vida real, quando você vai lá para o Vamos Ver, você vê que não é assim, né? Na prática, a teoria é outra.
Total. E esse desenvolvimento do curso, assim, conversando com as pessoas, se mantém até hoje? Você ainda tem esse fluxo de ir mudando o curso a cada versão ou a cada pessoa para quem você vai dar aula, enfim?
Com certeza. O curso já passou por 1000 mudanças. Então, começou como uma experiência de imersão. A gente vendia assim, cria sua imersão sem sair de casa. Aprenda como estudar inglês, assim, né, de uma forma efetiva, sem sair de casa. E a minha ideia era, tipo, dar um pontapé inicial para a pessoa. Então, a experiência era de 4 semanas. Só que em 4 semanas, não dá para você desenvolver muita coisa com língua, né? Tem muitos aspectos ali. Aí, a gente repaginou o curso e vender uma nova versão depois disso de 8 semanas. E aí a gente viu também, não, acho que foram 12 semanas. Aí a gente foi de 4 para 12. Aí quando a gente foi para 12 semanas, a gente viu que estava bem melhor, mas também o pessoal acabava e aí acabava a continuidade. Aí a gente tomou uma grande decisão, eu e meu sócio, de tornar, né, transformar o curso de inglês em um clube de inglês. Então agora a gente tem um clube de inglês que o pessoal paga mensalidade. Mensalidade normal, assim, mensal, mas a pessoa pode cancelar quando ela quiser e ela tem, tipo assim, um pacote de coisas que ela tá pagando ali dentro do clube, é, pra ela poder praticar o inglês e aí poder também ficar mais tempo e conseguir manter, né, o inglês, porque não adianta nada você fazer um curso de 12 semanas e depois acabar, e aí você sair desse ambiente, né, de prática. Então é isso que a gente quis criar com o clube, é um ambiente de prática que a pessoa pode ficar ali pelo tempo que ela achar que fizer sentido, é, mas também ser um lugar, assim, de muito crescimento. Então a gente está sempre adicionando coisas novas, é, agora que a gente está dando esse foco para freelancer, a gente tem aí talks especiais, workshops especiais, tudo em inglês, é, com esse tema de como conquistar clientes fora do Brasil. Então, meio que acaba sendo uma forma, uma chance para a pessoa praticar e também um conhecimento novo, né, que ela está agregando ali, é, para a profissão dela. Então, agora é isso que a gente tá chegando nesse formato de clube, e a gente tem o formato clube em grupo, né, que você paga uma mensalidade, você tem ali mentoria, é, você tem happy hour semanal, e você tem conversação também com nativos, é, ou britânicos ou americanos, para você conseguir destravar sua fala. E a gente ensina, né, como fazer essa conversação, como participar de um happy hour, tudo tem uma razão ali de ser, e também tudo é muito explicado, estruturado dentro da plataforma. Então, o que começou, um curso que começou como se fosse curso de, é, por carta, né, mas era por e-mail, a gente literalmente mandava o curso por e-mail, às 12 semanas por e-mail, todo dia, porque não tinha, né, eu comecei com zero investimento, então eu comecei com o que dava, com o que tinha, e era MailChimp e e-mail. E aí agora, hoje a gente tem uma plataforma, uma comunidade, tudo bonitinho, estruturado, com vídeos gravados, tudo lindo, assim, sabe? É muito legal a gente ver depois de 3 anos onde a gente chegou e o que a gente tem, é muita evolução. E para responder sua pergunta, sim, a cada aluno que passa, cada pergunta que a gente recebe, cada feedback, a gente melhora alguma coisa. Então é em constante evolução. E às vezes os alunos nem falam nada, mas eu e meus sócios falam, a gente pode melhorar esse sistema aqui para o pessoal aprender gramática, para o pessoal aprender pronúncia, tem aqui um exercício que a gente pode desenvolver. Então a gente está nessa coisa constante de achar melhoramentos, né, de melhorar a experiência para quem está dentro do clube.
Certo, e vocês, primeiro, você tinha comentado do sócio, né, e desde o começo, tipo, em que momento entrou uma outra pessoa ali para te ajudar, ou já nasceu assim?
Então, foi uma história engraçada, porque depois do primeiro mês, assim, quando eu tive essa ideia maluca, eu falei, vou testar essa ideia, eu chamei alguns amigos e amigos de amigos, pessoas que precisavam de inglês e que tinham um mês disponível para me ajudar, serem meus alunos cobaias. E depois de 2 semanas desse experimento, eu falei, vou enlouquecer, preciso de alguém para me ajudar. Porque, além de tudo, eu tava ali, eu tava gravando vídeo, tava descobrindo como é que faz os negócios no e-mail, né, tudo. E coloquei um post no Facebook, falei assim, gente, tô aqui com um projeto novo pra dar aula de inglês de uma forma diferente, tô precisando de alguém pra me ajudar na parte técnica. Eu não tenho muito pra pagar, eu tenho X, e depois disso, eu só vou poder te pagar se eu conseguir vender. Literalmente, assim. Eu não posso garantir nada, não é um emprego, não é nada. Mas se alguém quiser me ajudar. E aí, quem colocou ali no post foi um amigo meu de infância. Na verdade, assim, eu era muito amiga da irmã dele, quando a gente era adolescente. Então, assim, tinha crescido junto ali, mas mais assim, irmão da minha amiga, né? Nunca tivemos tanto contato. Assim, tivemos muito contato de família, mas não nós dois. E nisso ele falou, olha, eu posso te ajudar. E ele também é poliglota, também viaja, fala várias línguas e também dá aula de inglês. Falei, nossa, perfeito, né? Porque além de me ajudar com a parte técnica, ele pode me ajudar também nessa parte do inglês. E depois de trabalhar comigo um pouquinho, ele falou assim, nossa, eu amei a ideia. Eu achei, assim, fenomenal, quero te ajudar. Não precisa me pagar, eu vou te ajudar aí, eu vou entrar com você. E aí a gente vê como é que fica. E depois de 6 meses, ele me pediu sociedade. Ele falou, olha, tô amando o projeto, tô achando muito legal, você tá fazendo um trabalho muito legal, me identifico. E ele usou o método, ele estava na Itália, indo para a Itália quando a gente começou a trabalhar junto, para tirar a cidadania e tal. E aí ele estava lá, sem poder, né, trabalhar, sair de casa, estava esperando. Então, trabalhando nesse projeto nosso. e aprendendo italiano. E aí ele usou o que eu tava propondo ali da metodologia para aprender italiano. E em 3 meses ele ficou fluente, assim, conversando com o italiano de boa. Claro que, assim, ele é um poliglota, já tem experiência com várias línguas, então não é só... É porque essa coisa de meses, né? De quanto tempo leva para chegar à fluência...
Todo mundo fica focado em quantos dias eu preciso, né?
Exatamente. Somos todos muito imediatistas, né? Mas, enfim... Ele conseguiu isso, porque também italiano não é tão longe do português, né? Tanto na pronúncia quanto gramática. Tem tudo isso, assim. As pessoas ficam com essa ideia também. Nossa, inglês é muito difícil. Português é difícil. Chinês é difícil. E tudo depende da língua que você está começando e para qual língua que você está indo. Então, assim, um japonês aprender um chinês não é tão difícil. Igual para a gente aprender chinês. Mas para um chinês aprender português ou inglês é muito mais difícil do que... uma língua mais próxima. E é muito mais difícil para um chinês aprender inglês do que para um brasileiro aprender inglês. Então não tem essa coisa de absoluto, né, de língua. Tipo, ah, inglês é super difícil. Muita gente adora falar, português é uma das línguas mais difíceis. Eu falei, não, gente, não existe isso.
Justo. E aí uma outra coisa que... Bom, não sei se você terminou a história, né? Ele te pediu sociedade e aí faz tempo isso, já tá rolando faz uns anos.
É, não, tá, foi nos, acho que foi assim, depois de 6 meses que a gente tava trabalhando junto, ele pediu sociedade, eu falei que sim, mas assim, será? Porque parece que você tá ali.
É impossível, né? Estar 100% seguro de qualquer decisão numa situação dessas, né?
Com certeza, mas depois eu vejo que assim, qualquer grande empresa, ninguém começa sozinho, assim, ou tem um sócio, ou tem alguém ali que ajudou muito, porque essa parte do técnico e a parte da venda, a parte da metodologia, né, do curso, da expertise, são duas partes muito, muito distintas. Não dá pra você fazer tudo, assim, é muito difícil.
E demandam então, muito ambas, né?
Nossa, demais, demais. É, tudo demanda e é uma curva de aprendizado, né? Então, ele entrou nessa parte mais técnica, eu tava mais nessa parte metodológica, mas ele também me ajuda, né, porque ele tem toda essa experiência também com línguas. E aí hoje é mais ou menos do mesmo jeito, ele continua com a parte mais técnica, de suporte, de tudo behind the scenes, assim, tanto do nosso site quanto da plataforma, ele é que fez a maioria das coisas ali. Só o design que não, que a gente contratou um designer depois de um tempo. Pra ficar mais bonitinho. E aí foi isso. Aí depois desses 6 meses, a gente já tá junto aí. Juntos mesmo, 3 anos. Desde que eu... Da segunda semana da empresa, ele tá comigo. Mas de sociedade, tem 2 anos e meio.
Entendi. Nossa, massa. E eu ia perguntar por que que... Se é que tem uma resposta direta pra isso, mas por que que vocês optaram por ter uma plataforma própria e não por, sei lá, fazer uma sequência de aulas em uma plataforma pronta, tipo um... E o Udemy da vida, ou sei lá.
Uhum. Então, na verdade, a nossa plataforma, ela tá hospedada numa plataforma...
Ah, tá.
Numa plataforma que já existe, tá estabelecida. Não é a Hotmart, não é a Udemy, mas é uma que chama Kajabi, que é uma plataforma americana, que ainda não tá forte, a presença dela não tá forte no Brasil ainda. Só que, assim, a gente pesquisou várias plataformas, incluindo a Hotmart, e acabou que o Kajabi, ele é uma plataforma muito friendly, né? É amigável para quem está começando. Porque é uma plataforma all in one. Então, você faz landing page, você manda e-mail, você tem o seu produto. Você tem até podcast agora. Nosso podcast é hosted no Kajabi direto. Então, é uma plataforma maravilhosa, que tem muita funcionalidade. E aí, você paga um preço só, né? Você paga um valor fixo por mês. Não, eles não cobram transação também, que é o que a Hotmart faz, né? Cobra uma porcentagem da transação. O Kajabi, ele cobra um preço fixo, que para quem está começando, às vezes a porcentagem ela é bem menor do que o preço fixo. Mas como a gente fez as contas, assim, e a gente, no começo, Lucas, quem empreende sabe como é que é. A gente faz um Frankenstein, né? A gente não quer gastar dinheiro quando não tem investimento. Então você vai ali no free trial da ferramenta tal, no free trial da ferramenta X, Y, Z, e depois para colocar tudo junto. Então eu lembro que as nossas landing pages, nosso site, nossa página de venda, era tudo no Wix. Wix hoje tá até muito bom. Não vou nem criticar o Wix porque eles mudaram muito. Mas 3 anos atrás, o Wix era muito ruim. Então eu lembro de estar no lançamento, a gente tentando vender o curso, e a página de venda se desformatou totalmente. Pedro quase teve um ataque do coração.
Nossa, imagino.
Nossa, eu não sei se você já passou por isso, assim, de... Você trabalha nessa área de lançamentos, faz algum serviço nesse sentido?
Não, eu trabalho hoje principalmente com design de tipografia, então faz tempo que eu não tenho essas experiências terríveis de subir site e fuder tudo. Já passei por isso quando eu trabalhava em estúdio, assim, mas nossa senhora, madrugadas.
Nossa, todo mundo que faz lançamento, que tá... É coisa de site, sabe como é que é o e-commerce? Meu Deus, é duro. E aí você tá com uma ferramenta que você não pode confiar 100%, que dá muito bug, faz, né, adiciona uma camada aí de preocupação. Então a gente passou por essa experiência traumatizante com o Wix. E aí quando a gente descobriu o Kajabi, descobriu as funcionalidades e tudo, e todas as páginas lindas que o povo tá fazendo, e como todos os empreendedores americanos, a maioria usa Kajabi, a gente falou, vamos tentar. É um preço salgado, mas no final do dia, quando você coloca tudo na ponta do lápis, você precisa fazer landing page, você precisa ter um carrinho de checkout. Se você for pegar as ferramentas separadamente, fica mais caro do que pagar o Kajabi só.
E dá muito mais trabalho.
E dá muito mais trabalho, porque você tem que integrar tudo, é mais uma ferramenta para dar pau.
Sim.
Então, acabou que a gente foi com o Kajabi. E quem tiver interesse, gente, tem um link de afiliado, entra em contato comigo.
Maravilha. E como que funciona hoje em dia a sua rotina? Você tem uma rotina fechadinha, assim, com horário e tal? Como que é? Também, porque você deve lidar com o fuso horário, né?
Sim. É, assim, agora eu tô no Brasil, né, então a maioria dos meus alunos estão no mesmo fuso horário, mas agora entra então a parte B da minha história, que sai um pouco dessa área empreendedora e vai pra essa área de freela, que igual a gente falou, não deixa de ser empreendedor, mas a dinâmica é diferente. Em 2020, quando a pandemia começou e veio aquela coisa de um tanto de gente perder emprego e tal, eu e meu sócio, a gente pensou... A gente viu uma oportunidade muito boa, que era muitos empreendedores lá fora precisando de mão de obra qualificada ou pessoas para prestar serviço remoto. E a gente viu esse tanto de gente no Brasil perdendo emprego, né, ficando sem muita possibilidade, probabilidade. E a gente pensou, por que não unir essas duas coisas, né? O pessoal que está precisando de prestar algum serviço no Brasil com esses empreendedores e ser o caminho do meio, né, ser a ponte. E aí a gente pensou, vamos usar nosso curso de inglês para ajudar. A gente começou, na verdade, com assistentes virtuais. Eu não sei se você conhece essa profissão, mas é uma profissão, assim, é um freelancer meio generalista, assim, uma pessoa que trabalha com uma parte administrativa, às vezes, ou financeiro, ou ela, a pessoa pode prestar mais de um serviço, né, então não fica tão... numa caixinha designer, editor de vídeo, enfim, não fica nessa caixinha tão determinada. Eu acho que essa é a grande diferença entre freelancer e assistente virtual. E assistente virtual também, ela às vezes, ela pode ser meio que um pau para toda obra ali, trabalhar em vários projetos com um empreendedor, então é uma coisa mais de achar um bom parceiro, né, um empreendedor, e ela vai estar ali ajudando em vários aspectos do projeto dele, que tem essa possibilidade também. Então a gente começou a ajudar assistentes virtuais a falar em inglês e se especializarem para conseguir trabalhar com esses clientes americanos, que, como eu morei nos Estados Unidos, eu já estava muito no meio da cultura americana, eu já entendia muito das diferenças, e eu também estava na questão dos empreendedores americanos, né? Eu estava cheia fazendo os networkings por lá, com muita gente que estava precisando de assistente virtual, de freelancer, falei, tenho esse know-how, né? Eu até chamei vários amigos para ajudarem também numa mentoria que a gente fez. E disso nasceu a segunda parte do nosso negócio, que é uma mentoria internacional para freelancers, AVs, prestadores de serviço em geral, que querem conseguir clientes fora do Brasil. E nisso, 2020 foi meio que a fusão e a bagunça que isso gerou na empresa de ter mais um produto. E aí a gente estava com curso de inglês e com essa mentoria internacional. E 2020 foi um ano pra gente se conhecer, assim, pra gente descobrir um novo mundo. Que essa parte da prestação de serviço, a gente nunca tinha feito a gente mesmo, né? Na verdade, a gente nunca tinha mexido com isso. Foi mesmo a pandemia que rolou essa luz, esse insight de falar, não, vamos ajudar o pessoal a fazer isso. Só que pra gente ajudar a fazer o negócio, né, o pessoal do Brasil, conseguir cliente de fora, a gente tinha que entender o mercado, a dinâmica, tudo. A gente entendia no sentido de ser empreendedor, porque a gente já teve que contratar profissionais. Então, a gente estava falando da visão do empreendedor. Só que no final de 2020 a gente decidiu entrar no mercado como prestador de serviço também. Então a gente começou a fechar clientes nos Estados Unidos, Canadá, Europa, eu e o Pedro, prestando serviços como prestadores de serviço. A gente especializou em áreas diferentes por causa do negócio, então a empresa, a Speakeasy, é que ensinou a gente como prestar serviço para outras empresas. E isso foi um caminho muito legal. E aí, nisso, em 2020, é que a gente abriu esse novo leque, que é de prestação de serviço, de uma mentoria internacional. E foi o que a gente repetiu esse ano. A gente fez outra turma de mentoria internacional para pessoas que já falam inglês. Então, ela é meio que a continuação do caminho do inglês, né? Primeiro você vai lá, aprende o inglês. Depois você vai lá na mentoria. E a mentoria é meio que para aquela pessoa que já fala inglês, já dá conta de se virar, por mínimo que seja, e já tem um serviço para prestar. Então, você já é freelancer, você é designer, enfim, qualquer serviço que você ofereça, editor de vídeo, enfim. E a gente vai te ajudar a fazer seu portfólio, prospecção, tudo mão na massa. Tudo assim, gente, como é que você vai prospectar um cliente? Você tem essas opções aqui. Eu gosto muito de fazer networking. Networking, para mim, e para um tanto de freela que eu conheço também, é o canal. Então, eu começo a ajudar os meus alunos a fazer networking em inglês, com americanos, com canadenses, e a partir desse networking, começar a prospectar, talvez oferecer um serviço aqui, falar com as pessoas sobre o que você faz, e também fazer uma prospecção mais ativa, né, de ver quem está precisando de serviço, ir lá e conversar com a pessoa e tentar fechar esse cliente. Então, na mentoria internacional, é um trabalho de vamos fechar um cliente logo, porque a pessoa já tá pronta, ela só precisa desse empurrãozinho. E agora, em 2021, a gente se tornou 100% prestador de serviço, que tanto eu quanto o Pedro, a gente presta serviço com o Kajabi, que é a plataforma que a gente escolheu para ter o nosso produto, e eu ajudo empreendedores a, fazer uma infinidade de coisas dentro do Kajabi, desde campanha de e-mail, eu acabei de ajudar uma cliente a upar o produto dela, um novo produto que ela vai começar a vender no Kajabi. Então, fazer tudo bonitinho, colocar ali as sessões, tudo arrumadinho. Ele é bem intuitivo, o Kajabi, assim. Você não precisa de coding, você não precisa de um conhecimento extenso de coding para conseguir fazer. Claro que com coding você consegue fazer mais. E aí, começamos, eu e Pedro, a prestar serviço nesse sentido. E tem sido muito legal, tem sido uma experiência muito, muito massa. E por isso que eu falei disso para o pessoal entender como que a minha dinâmica é quando a gente fala de dinâmica de rotina de trabalho, né? Porque tem a parte da empresa e tem a parte da prestação de serviço com os clientes. E engraçada essa pergunta, porque não, eu não tenho um horário fixo, cada dia. Eu falo comigo mesma, não, essa semana eu vou trabalhar tudo bonitinho, vai ser assim, de 10 a meio-dia, depois de 1 a 5, 6... E nunca sai. Aí tem dia que eu trabalho de manhã, tem dia que eu não tô afim de trabalhar de manhã, tem dia que eu trabalho até mais à noite, tem fim de semana que, né, às vezes tem que trabalhar, rola ou não. Depende, assim, da urgência dos clientes, depende de como é que eu tô também, porque tem dias que a gente tá meio zoado. E diferentemente de uma empresa, né, que você tá sendo pago pra estar ali 8 horas, você pode produzir ou não. Quando você é prestador de serviço, você tá sendo pago pela entrega. Então não adianta você fazer um trabalho mais ou menos, porque tem que cumprir horário. Então, às vezes, eu prefiro não trabalhar tanto um dia que eu tô meio cansada e trabalhar mais no outro, trabalhar no sábado para conseguir entregar uma coisa de qualidade.
Certo. Esse equilíbrio todo, assim, também eu imagino que vá um pouco e que tenha mudado recentemente também para a parte de grana, né? De receber como prestador de serviço, receber do produto vendido, receber da consultoria, ter firma aberta, receber grana de fora. Como que é para lidar com tudo isso também?
Então, eu vou descobrir isso ano que vem, quando eu tiver que fazer meu imposto. Não, brincadeira. Agora, basicamente, a gente tem a empresa aberta, né? Já é uma LTDA, uma pequena empresa. A gente fez a transição de MEI para microempresa ano passado. E então, a parte da Speakeasy, tudo que a gente vende, tanto de mentoria quanto de curso de inglês, é feita pela empresa. E agora, a prestação de serviço, como é uma coisa um pouco mais recente, não é uma coisa que a gente tem feito full-time, assim, mais integral, por tanto tempo. A gente começou mais agora, no segundo semestre. A gente estava, assim, com um cliente aqui, um cliente ali, uma consultoria, um projetinho, mas nada muito. E aí, esses clientes que a gente pegou antes, muitos a gente cobrava através da empresa, da Speakeasy. Agora, a gente começou a separar. Então, tanto eu quanto o Pedro, para facilitar também, e a gente estava também precisando de ter um fluxo maior, né, de grana e tal, então a gente falou, vamos, como a gente fala em inglês, divide and conquer. Então a gente dividiu, e acaba que a empresa, né, sai ali um tanto de imposto e tal, então a gente começou a separar tudo, todos os trabalhos que a gente faz separado, é separado da empresa e separado pra gente mesmo, né? Então, aí vai ser como pessoa física. Quando começar a vir um fluxo muito grande de grana, aí a gente vai ter que ver como é que vai fazer, né? Pra não comer aí imposto. Eu acredito que não tem jeito de ter uma MEI aberta quando você tem uma LTDA, quando você é sócio de uma empresa. Mas eu tô pensando, talvez, já abrir uma microempresa para prestação de serviço, se fizer sentido. Porque, através da microempresa, a gente acaba economizando com imposto. Mas assim, agora, falar o que eu tô fazendo agora, pra eu não falar qualquer merda aí, sem certeza. O que eu tô fazendo agora é recebendo pessoa física esses serviços que eu tô prestando pra clientes como Ana, né? Que não tem nada a ver nem com a Speakeasy, nem com o Pedro. E aí, tudo que vem através da Speakeasy, vem através da Speakeasy, pela empresa.
Entendi. E existe uma parcela de reinvestimento, assim, da própria empresa? Porque, assim, lógico, vocês têm que pagar a hospedagem, minimamente, mas que outras coisas que devem existir, sempre existem outras coisas, eu só não consigo pensar quais, mas deve ter.
Sim. Nossa, existem um milhão de coisas, assim, quando você tá no online, cada dia surge uma ferramenta nova, você tem que pagar. Então, tem a plataforma, tem o que a gente paga, é o de suite, né, que é onde está o nosso domínio, e-mail e tudo isso. Tem Canva, tem... A gente pagou por um tempo Calendly, que é uma ferramenta de agendamento, porque a gente precisa fazer agendamento internamente, e aí facilitava a nossa vida, né, tendo várias pessoas ali para agendar. Calendly é muito bom, mas uma ferramenta cara. Às vezes fica assim, bem caro, às vezes a gente já pagou quase que o preço da plataforma inteira, que tem um milhão de coisas só pro agendamento. Então, o agendamento é uma coisa cara. Hoje a gente não tá pagando, porque a gente tá conseguindo fazer de uma forma mais simples. E tem também os nossos prestadores de serviço, né? A gente tem um designer que faz as nossas artes, que faz materiais e tudo que quando a gente precisa. A gente tem uma assistente virtual especializada em suporte ao cliente, e ela, a gente, assim, quer manter pro resto da vida, porque facilita a nossa vida, assim, nossa, foi um divisor de águas quando ela entrou na empresa. Porque ela faz toda a questão do onboarding, toda a questão de dúvidas que clientes têm, cancelamentos, ela que lida. Então, ela é um custo fixo ali, que a gente, com certeza, quer ter. E aí entra a parte também de quando a gente está envolvido no lançamento. Agora a gente deu uma parada até o final do ano, porque a gente precisava dar uma reestruturada em algumas coisas, mas tem toda essa questão do investimento em tráfego. Tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads, e isso, às vezes, acaba sendo um custo bem alto quando você está querendo calar. Esse que é o nosso principal reinvestimento, assim, é contratar. Tanto a gente tá no mercado para contratar um gestor de tráfego, porque é o tipo, é uma parte do negócio que a gente já cansou de lidar e que realmente não dá para aprender. Você precisa de um especialista. Assim, dá para aprender, né? Mas a gente tem que lidar com venda, a gente tem que lidar com nossos alunos, um milhão de outras coisas, e fora essa questão do tráfego. Então, a gente está procurando um profissional para essa parte e depois para o investimento do tráfego em si. Então, isso vai ser o nosso próximo reinvestimento de todo o dinheiro, é nessa parte de tráfego, para crescer a audiência, para conseguir chegar a mais pessoas, né, com o nosso trabalho.
Sim, total. Nunca... Não tem como crescer sem investir mais grana, tempo, ideia, tudo, né?
Exatamente.
E aí, você, tanto individualmente, assim, para sua carreira como prestador de serviço, quanto para a Speakeasy junto com o Pedro, tem algum plano, seja de longo prazo ou mais imediato, assim?
Ah, com certeza. A gente está ainda caminhando, sabe, reavaliando, porque como a nossa proposta é muito nova, igual você falou aqui no começo, você nunca tinha ouvido uma proposta assim para curso de inglês? A maioria das pessoas também não. Então, a gente
tem o lado bom e o lado ruim, né?
Com certeza, porque quando a pessoa não está acostumada, tem todo um processo ali de educação, né, do cliente, para ele entender o valor daquilo que você está oferecendo. Então, a gente está reestruturando a questão de comunicação, de como que a gente vai posicionar tanto o curso de inglês quanto a mentoria. Então, o nosso plano é agora, até o final do ano, é fazer essa reestruturação. E para o ano que vem, a gente está pensando em focar mais nessa área da mentoria internacional, porque é uma área que a gente realmente, assim, se apaixonou totalmente. É engraçado isso, né? A gente começou com uma ideia, um produto, e agora está tendo uma transição, principalmente agora que a gente está fazendo prestação de serviço quase que tempo integral nesses últimos meses. A gente percebeu que tem muita coisa que a gente consegue ensinar, sabe? Tanto na questão de realizar um serviço, quanto na questão de prospecção, de fazer um bom networking, de conseguir fechar um cliente em meio a uma competição, às vezes, gigantesca, e passar essa informação para os nossos alunos, que a gente já fez isso esse ano, a gente já está ajudando várias pessoas aí também a ganharem em dólar, e a nossa missão para o ano que vem é ajudar bastante gente a estar ganhando em dólar sem sair do Brasil. Então, o foco número um é conseguir ajudar mais pessoas que estão ali quase chegando lá, já falam inglês, já prestam serviço, precisam só de um empurrãozinho, de uma direção ali, com a mentoria, para depois a gente também conseguir mostrar esse caminho que a pessoa vai passar, né? Porque é difícil você falar assim, ah, vem aqui, entra no meu curso de inglês, você vai ter que ficar aqui de 6 meses a 1 ano, até mais, dependendo do nível que você entrar, para você ter um resultado, né, daqui um ano e meio. Então, a gente decidiu focar mais no final do caminho, para até mostrar para essas pessoas que estão, talvez, um pouquinho no começo da jornada, que a jornada não é tão complicada, não precisa ter tanto medo. Você precisa tomar a decisão de aprender o inglês de uma vez por todas, né? Porque as pessoas, às vezes, ficam postergando. Ah, não, agora não, daqui a pouco. E mostrar o que é possível. E é isso que a gente quer mostrar, porque a gente está conseguindo ganhar uma grana muito legal trabalhando, né, ganhando em dólar. E a gente quer ensinar outros brasileiros a poderem fazer isso também.
Demais. Teve alguma história específica, assim, que foi marcante? Você contou já algumas, né? Até, tipo, entrando gente na empresa, você falou de um ou outro divisor de águas aí, né? Mas tem alguma outra história específica, assim, que você acha que é válido comentar aqui?
Da empresa ou da gente como prestador de serviço?
Pode ser os dois, se você quiser.
eu tenho uma história legal da prestação de serviço, mas ela é meio louca, viu, gente? Eu não aconselho, não. Não sigam o meu exemplo se você não for uma pessoa muito corajosa. Eu tava prospectando, assim, tendo uma empresa, você tem que vender um produto que você não tem, e depois de 1 milhão de ligações de vendas, de experiências que eu tive, práticas com a empresa, eu consegui ter uma certa confiança no que eu consigo desenvolver do zero. Então chegou uma cliente pra mim, uma cliente que está na Flórida, mas ela é venezuelana, e ela estava com uma necessidade para criar um sistema automatizado que enviasse mensagens de WhatsApp para os clientes dela. Porque os clientes nos Estados Unidos, eles não usam tanto o WhatsApp, usam mais SMS. Mas, por exemplo, no Brasil, o SMS morreu, né? Ninguém nem olha a mensagem mais.
Então, Só golpe.
Então, ela queria criar esse sistema para o WhatsApp, para conseguir mandar comunicação pros possíveis clientes dela, né? Como estratégia de marketing mesmo. E ela veio bater um papo comigo, um serviço assim, que eu nunca fiz nada parecido com isso, de automatização, integração de ferramentas. E eu falei com ela assim, ó, deixa eu dar uma olhada, assim, deixa eu dar uma estudada, deixa eu pensar. Por algum motivo ela gostou, o santo bateu, porque eu não tinha nada de experiência nas ferramentas que ela queria, mas eu passei uma segurança, falei, olha, já tenho meu negócio há um tempo, já sei, eu entendo a lógica do que você quer, e eu entrego solução. Então, se eu conseguir entregar essa solução para você, se não for uma coisa que você precisa de um desenvolvedor, eu topo o desafio. E nisso, depois de 2 semanas ali, conversando com o suporte de ferramenta, tentando descobrir como que eu ia fazer o serviço, eu falei com ela, tá, vamos lá. Literalmente com o cu na mão, com medo de dar errado, de chegar, mas eu fui muito honesta com ela. Falei, olha, se eu não conseguir fazer, eu vou te falar, eu vou ser bem honesta, até assim, pensei comigo mesma, devolvo o dinheiro dela, né? Se eu não conseguir fazer o que ela tá me pagando pra fazer. Que isso é uma diferença também. Lá nos Estados Unidos, a prática normalmente é você cobrar adiantado. Às vezes faz pacotes menores, né? Mas quando é um pacote grande, às vezes você faz 50-50. 50% no dia de fechar o contrato e depois no final, 15 dias depois. Mas ela já tinha me pagado um pacote pra eu começar o projeto. Um pacote de horas, né? Nesse caso, porque eu falei, eu não tenho nem ideia. Nunca nem fiz, não tenho nem ideia de quanto tempo eu vou gastar. Então eu cobrei assim um pacote de horas e fui descobrir o que que eu tinha que fazer. E nessa jornada toda, assim, queimei aí alguns neurônios, mas foi bom. Cresceu outros na cabeça. E eu descobri uma grande habilidade que eu tenho, e agora, por causa dessa cliente, uma habilidade que eu posso até oferecer para outros clientes, que é essa questão da automação, criar processos automáticos de marketing. Então, ao invés de ser uma pessoa ali mandando mensagens no WhatsApp, a gente usa uma ferramenta integrada com a ferramenta que ela já estava usando, que era o Active Campaign, que é uma ferramenta de e-mail, e aí o contato está chegando por outra ferramenta, vai para o Active Campaign, vai para essa outra ferramenta, tudo automatizado, ninguém está encostando a mão ali. E foi isso, assim, eu fui na cara e na coragem, fechei essa cliente, falei, se der errado, aprendi, mas acabou dando muito certo, e agora ela já me contratou para vários pacotes, já quer que eu implemente isso para um outro cliente dela, e abriu aí uma super possibilidade, sabe, de ganho de trabalho, de conexões. E ela tá super feliz comigo. Ela, uma coisa legal que ela falou é que, assim, ela chegou pra mim, Ana, eu te pago muito mais do que qualquer outro prestador de serviço que eu tenho. Mas eu te pago feliz. Porque você me entrega a solução. Você não me vem trazer mais problema. E isso é uma coisa que eu sempre reclamei de todos os prestadores de serviço. Todos não, mas assim, a maioria dos prestadores de serviço que já passaram pela Speakeasy é, às vezes, uma pessoa que não tem essa autonomia de falar assim, eu preciso resolver esse problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu não vou trazer mais problema pro meu cliente? Então, acabou que eu me destaquei muito como prestadora de serviço por ser uma empreendedora insatisfeita com prestadores de serviço. E aí, agora, vamos ver, né? O que vai dar, mas eu tô feliz que ela tá feliz, e toda vez que eu venho com uma solução, e o pior é que, assim, eu venho com soluções de coisas que ela tava querendo, e acho erros de coisa que pessoas já fizeram pra ela nessa mesma ferramenta que a gente tá usando. Aí eu falo assim, olha, era pra ser assim, porque isso aqui não tá funcionando direito, eu entro em contato com o suporte, ela, assim, quer me dar um abraço virtual por estar resolvendo um problema que ela nem sabia que existia.
Melhor ainda, né? Antes de saber, já resolveu, é perfeito para quem tá desse lado.
Nossa, demais. E tendo essa visão de empreendedora, me coloca mesmo num lugar único, porque é diferente. É diferente quando você tá sendo contratado ali para um projeto. Eu sempre, todos os meus mentorandos, eu fico martelando isso na cabeça deles. Tipo assim, aja com o seu projeto como se fosse para sua empresa. Então, assim, pensa que você tá fazendo ali, você foi contratado para fazer um produto, para fazer uma automação de e-mail. Se o negócio não tá funcionando, não pensa assim, ah, problema do cliente. Tipo assim, ah, não tem jeito de fazer isso aqui, não. Pensa em, eu preciso fazer isso aqui. Por quê? O que eu vou arrumar para fazer isso acontecer? E quanto mais você chegar, talvez você chegue à conclusão, realmente não tem uma opção hoje no mercado. Porque é sempre também uma questão de timing, né? Mas se você fosse o cliente, quais opções você teria? Em vez de virar e falar assim, não sei, não dá. Eu sempre trago para essa cliente assim, olha, eu não consegui fazer isso desse jeito que a gente está querendo. Se você quiser fazer desse jeito, teria que contratar um desenvolvedor, fazer um código específico para isso. Mas eu posso fazer X, Y, Z, e aí fica tudo bem. E ela sempre gosta dessa minha atitude, de trazer soluções, mesmo que não seja a solução que ela estava buscando, mas alguma outra coisa que também resolva o problema.
Sim, o importante é que não caia na mesa dela, é isso que ela quer saber, né?
Tipo... Exatamente.
E aí, Ana, eu queria saber se você pode deixar alguma dica de conteúdo, de filme, livro, qualquer coisa que você quiser aí para quem estiver ouvindo.
Ah, você quer que seja do tema de vida de frila ou pode ser qualquer coisa?
Pode ser qualquer coisa. Tem gente que fala coisa que tem a ver com o seu trabalho e tal, mas tem gente que fala, tipo assim, estou adorando tal série. E é isso aí. Sim. Tá valendo.
Eu vou falar um pouco da minha experiência. Até com um produto de uma cliente minha. Eu não sei, assim, eu sou apegada, Lucas, mas adoro umas coisas espirituais, assim, meio bruxônicas e tal, rituais, lua, essa coisa toda. E eu achei recentemente, olha só, uma cliente, eu tava ali, eu faço muita prospecção pelo Facebook, que é uma coisa, enfim, cada um tem seu jeito. Eu gosto de contactar as pessoas pelo Facebook, porque americano usa muito Facebook para marketing digital. Então eu tô ali em grupos e tal, e aí eu vi essa pessoa procurando por alguém fazer coisas que eu sei fazer. Falei, ah, vou lá ver o que dá, né? Vamos fazer um contato. E aí ela falou assim, olha, eu quero que você dê uma olhada no meu produto. Eu quero que você entenda o que ele é. Eu quero até... É um produto de assinatura também, igual o meu. Eu quero que você entre. Eu tenho um teste grátis aqui pra você entender. Porque eu quero que alguém que trabalhe comigo que realmente entenda o produto. E aí eu entrei nesse membership dessa cliente e tô amando. E falei, olha... Eu falei com ela na reunião. Eu falei, se a gente não fechar esse negócio, se não for minha cliente, eu vou ser sua cliente. Porque eu amei. Amei a proposta. Amei o que você faz. E o que ela faz é o que eu tava realmente precisando. Mas eu nunca tinha visto algo nesse... Assim... Desse jeito, que é ela dar essa assinatura é de um programa de fitness, né? De workouts, de exercício, pela internet, que começou nome digital. Eu não consigo ficar numa academia, fazer uma capoeira, não tem jeito. Então eu acabo não exercitando, ficando super sedentária. Eu acho que é o problema de muita gente hoje, né? Então eu queria uma coisa totalmente digital, mas todos os programas que eu tentei eu não me identificava, sabe? Ficava achando assim. Ah, sei lá, uma coisa muito assim, workout. E aí, o dela é uma pegada de fitness, de yoga, pilates, de fortalecimento, com uma pegada espiritual. Então, ela tem, tipo, leitura de tarô do mês, junto com uma prática de alongamento. Aí tem lá outra prática de fortalecimento, uma prática de tudo. E os exercícios também são conectados com os ciclos da lua. Eu falei assim, meu Deus, era tudo que eu queria e não sabia.
Caraca, então, qual que é o nome?
Fica a dica, chama Unicorn Wellness. Depois eu te passo o link pra você deixar aí nos show notes. É Unicorn de unicórnio e Wellness de bem-estar, né? Wellness, tudo junto. É Wellness. E aí, unicornwellness.com, ou só bota no Google, você vai ver esse produto de assinatura dela, se você tá buscando uma coisa. E é uma ótima prática de inglês, né, gente? Isso que eu sempre falo com os meus alunos. Bote o inglês na sua vida real, coloque uma necessidade de você estar ali praticando, escutando, né, interagindo com a língua. E nada melhor do que você unir o útil ao agradável, né? Precisa fazer exercício. Precisa praticar inglês. E é um preço super, assim, de boa, sabe? É o preço de uma academia no Brasil. E você paga ali o mensal, quando você quiser, você cancela. Mas tudo ali no seu computador, massa demais. Tô amando.
Cara, demais. O nome é muito bom, hein?
Muito bom.
Perfeito. Então, por último, Ana, queria te perguntar se você pudesse voltar no passado, conversar com você mesma sobre essa vida de empreendedora, prestadora de serviço e tudo mais. Qual ou quais dicas que você deixaria?
Nossa, é difícil. Eu acho que se eu pudesse voltar no passado, eu falaria para a Ana de 2020 para começar a prestar serviço ali mesmo, porque eu fiquei assim, não, eu quero ensinar outras pessoas a fazerem isso, eu não quero fazer isso eu mesma, eu tenho minha empresa, só que a vida de empreendedor é uma montanha-russa, assim, tem hora que a coisa tá ótima, tem hora que a coisa vai lá embaixo e essa jornada é pra entender, né, como chegar num período mais estável. Então, se eu tivesse começado a ser prestadora de serviço ano passado, eu teria comprado uma estabilidade até para conseguir fazer mais investimento na empresa, para a gente conseguir, né, contratar profissionais, fazer umas coisas legais que a gente queria fazer, sem essa instabilidade do empreendedorismo. Porque acaba que fechar 3 clientes que estão te pagando em dólar, né, 3 clientes, é muito mais fácil do que você ter que vender 50 cursos, 100 cursos, para às vezes ganhar o mesmo ou menos. Então, eu já teria começado isso como um side hustle. Eu acho que eu tava com um certo bloqueio disso, porque eu falei, nossa, se eu começar a fazer freela, eu vou esquecer a empresa, e aí tudo que eu trabalhei até hoje foi meio que pra nada. Mas não é verdade, pode ser uma complementação muito legal, dá pra levar as duas coisas em focos diferentes, né? Se você tá focando no freela, às vezes a empresa fica ali um pouquinho mais devagar, depois você volta a focar na empresa, aí você não consegue pegar tanto freela. Mas dá pra você ir alternando, né? Uma hora você tá focando mais em um, depois em outro. Então, esse era o conselho que eu daria pra Ana de 2020.
Demais. Nossa, e não é um conselho tão... Não faz tanto tempo assim, né? Na verdade. Não. É que a percepção de tempo tá tudo cagada. Mas, pô, ano passado, né? Não faz tanto tempo.
Parece que não faz tanto tempo, mas pela intensidade que eu vivi. Tantas coisas nessa vida empreendedora. Meus últimos 3 anos parece que foi uma década.
Demais, Ana, queria te agradecer de novo por ter topado o convite, valeu por ter contado toda a sua história aí, deixado as dicas, curti demais, obrigado mesmo.
Obrigadão, Lucas, espero que o pessoal curta também. Se quiser entrar em contato comigo, eu tô no Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, Depois eu faço meus contatos aí, só me achar.
Maravilha. Um beijo então, Ana. Brigadão.
Beijão, Lucas. Tchau, tchau,
pessoal. Tchau, tchau.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.